Olá, galera! Começando mais um Telecast. Dessa vez a gente vai analisar o clássico das emoções que fechou o galeto do Pernambucano em sua edição 2017, a vitória do Náutico por 2-1 no estádio do Arruda. É, mais uma vitória que deixou um sabor amargo para boa parte da torcida do Náutico, uma vez que, com o triunfo no clássico das emoções, de prêmio, o Náutico ganhou o direito de enfrentar o Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano, enquanto o Santa Cruz, derrotado, vai pegar o Salgueiro. Estou aqui, eu, Celso Shigami, junto com João de Andrade Neto, Fred Figueroa e o maestro Cássio Zirpoli, na versão Guerra Civil do podcast 45 Minutos, restando somente Rafael Brasileiro para a gente ter time completo. Eu vou começar aqui, João, com você, para fazer justamente essa análise do sabor de derrota que ficou para a torcida do Náutico, apesar de mais um triunfo no clássico das emoções.
Na verdade, assim, o Náutico ganhou o jogo do resultado, vai constar que o Náutico venceu o jogo, mas para mim o Náutico foi derrotado desse clássico. E foi muito curioso que durante todo o jogo, eu estava falando, colocando meu ponto de vista, e aí quando o Náutico fez o gol, abriu o placar, botava gol do Santa. Quando o Santa Cruz empatou, botei gol do Náutico. Porque, na verdade, esse clássico é estranho por conta disso. Assim, a consequência desse clássico. E, na verdade, quem tinha, digamos assim, o direito, que estava nas mãos, o direito de escolher o adversário, era o Náutico. Porque o Santa Cruz, para escolher o adversário, significa que o Santa Cruz teria que perder o jogo. E você entrar para perder, isso eu não defendo. Você entrar para perder é muito complicado. Você pedir para os jogadores perderem o jogo. Agora, pedir para empatar, jogar pelo empate, isso acontece no futebol, você jogar pelo empate. E eu acho que o Náutico poderia jogar pelo empate, porque você tem que usar nesse momento que o Náutico... Eu acho que escolher adversário não é crime. Eu acho que se tem essa possibilidade, se a tabela lhe dá essa possibilidade de escolher adversário com empate, eu acho que você tem que usufruir do benefício que a tabela lhe forneceu. Então, assim, o Náutico tenha duas opções. Uma, escolher o Salgueiro, que foi líder desse hexagonal, mas a gente sabe que esse hexagonal, a gente não chama de galeto por acaso, é um hexagonal de nível baixíssimo, de muito, muito fraco, porque os clubes ainda estão se preparando, colocam time misto, enfim. Todos esses problemas do hexagonal que a gente conhece. Então, o Salgueiro foi líder do hexagonal, parabéns para ele, mas de um torneio muito fraco. E do outro você tem o Sport, que agora sim o Sport vai jogar o Campeonato à Vera, e a gente sabe da força do Sport, que é o melhor time de Pernambuco, é o time que tem mais recursos, mais jogadores rodados, de qualidade, enfim, jogador de seleção brasileira. Então o Náutico tinha essa opção, e o Náutico escolheu, na minha visão, de forma equivocada e até inocente, escolheu enfrentar o Sport com um discurso muito de cavalo do cão, que soa muito bonito.
Cavalo do cão?
É, o discurso cavalo do cão. Que para ser campeão não tem que escolher adversário, que tem que meter o peito mesmo, e vem aqui, vem. É muito bonito de se ouvir isso, mas é pouco inteligente na prática. E, principalmente, se tratando do Náutico. Porque o Náutico, eu acho que para você conquistar e chegar a um objetivo, que no caso do Náutico, o Náutico está 13 anos sem conquistar títulos, e o objetivo do Náutico é conquistar títulos, assim, voltar a ser campeão, para você chegar nesse objetivo, o primeiro passo que você tem que ter, a primeira decisão que você tem que tomar é reconhecer as suas limitações. E por isso que o discurso cavalo no cão não cabe. Porque se você... muitos torcedores falaram o seguinte: para o Náutico ser campeão, teria que enfrentar o Sport na final. Ok, mas seria uma final. O Náutico estaria na final. Primeiro, se o Náutico estivesse na final passando pelo Salgueiro, que eu acho que o Náutico, contra o Salgueiro, tem chances, tem boas chances.
Teria.
Contra o Sport, eu acho que não. Eu acho que o Sport é favorito. Se o Náutico enfrentasse o Sport numa final, ou mesmo o Santa, mas enfim, seria uma final. E seriam dois jogos para você tentar a sorte ali e com a vaga garantida na Copa do Nordeste do ano que vem. Coisa que o Náutico não tem essa garantia. E assim, várias... Eu estou olhando só o Náutico, por quê? Porque cabia ao Náutico essa questão da escolha do adversário.
E o Náutico, tudo que está se dizendo em relação ao Náutico é só colocar o oposto em relação ao Santa.
Mas é porque o Santa tem que perder, era outra
situação. Eu acho que isso valia, na verdade, como eu estou dizendo, desde domingo, inclusive para o Sport. Eu falei, quando teve o jogo do Sport contra o Central, eu falei, para o Sport, apesar do discurso, tipo cavalo do cão, um pouco, desse que era da viagem, do Sport para evitar a viagem de Salgueiro. Mas eu achava melhor enfrentar o Salgueiro, ou seja, um empate com o Central, colocaria o Salgueiro. O Sport venceu o Salgueiro. Quando foi no caso do Náutico, que, como você falou, pro Náutico não precisava perder, era só empatar. É como se fala, abrir é mais chato, mas só empatar não ofende ninguém. Se empatar, seria melhor pro Náutico o Salgueiro.
É como se fosse um bastão, né? Esse bastão que semana passada, final... que esteve com o próprio Náutico, o Náutico ganhou o jogo, sim, naquela rodada dupla, foi pra mão do Santa, o Santa ganhou o jogo, aí o bastão foi pra mão do Sport.
Não, 15 passou, Náutico, o jogo, não 15, o Náutico venceu.
Foi pra mão do Náutico, o Náutico ganhou o jogo.
E no caso do Santa, pra você... Aí a gente, né, vai lá.
Rapidinho, Cássio, foram 4 vitórias que se você, de clubes que não tivessem vencido, teriam já garantido a quarta posição.
O formato atual, é porque aqui eu acho que o Santa fez uma decisão acertada. É uma questão meramente estatística. Desde, esse formato foi implantado em 2010, ou seja, já foram disputados 7 semifinais, sempre, obviamente sempre com o interior envolvido, que só são 3 grandes, sempre, e até teve um que teve 2 times do interior, esse 2015 com Salgueiro e Central. Só uma vez o interior conseguiu eliminar um grande. Ou seja, foram 7 anos, mas como teve um, foram 2, então foram 8 semifinais com times do interior envolvidos e só um passou. Foi o Salgueiro que tirou o Sport em 2015. O Santa já foi 3 vezes nessa situação. 2011 tirou o Porto, sem dificuldade nenhuma, lailou. 2012 tirou o Salgueiro no saldo de gol na volta. Até, se não me engano, perdeu o jogo de ida, mas ganhou a volta. E em 2015, meu Deus do céu, massacrou o Central. Não tem por que o Santa achar que esse ano seria diferente, é lógico, que seria pior. Até porque o Santa nunca liderou fase nenhuma. Nesse formato, o Santa não liderou, a fase classificatória, o Santa não terminou nenhuma vez como líder. E conseguiu ganhar 5 campeonatos. Ou seja, mesmo sem ser o melhor time na primeira fase, não fez a menor diferença.
Joga o campeonato que vale.
Que são os 4 finais. É. Então, assim, eu não estou dizendo que o Santa abriu o jogo. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Até porque eu acho que o Náutico que vence. O Náutico que quis vencer a partida. De repente era um jogo onde os dois times poderiam não querer tanto. O Náutico quis mais o resultado. Buscou mais o resultado.
De forma desnecessária.
E o Santa já estava com o time desfalcado, ou seja, não tinha a bola parada de Anderson Salles. Eu achei que o Pitbull foi muito mal. Eu coloquei ele na carcaça da rodada. Primeira vez que isso aconteceu. Porque na Copa do Nordeste ele estava muito isolado nos confrontos, recebendo poucas bolas. Nesse caso eu achei mais que foi falha dele, porque o Santa teve até volume de jogo. Mas eu acho que ele que não apareceu para o jogo dessa vez. Nas outras vezes a bola não chegava nele, ele brigava pela bola e ele ainda ajudava o time lá na frente. Mesmo sozinho. Nessa vez eu acho que foi mais uma má atuação dele mesmo. E o Santa, de uma forma... O próprio público, o estádio vazio, ou seja, pouco importava para a torcida. E no caso do Santa, que não tem a Copa do Brasil, se para o Sport era um problema voltar de Joinville para
Salgueiro,
o Santa não vai ter isso. O Santa vai ter uma semana, vai para Salgueiro, joga e tem a volta para jogar no Recife. Só se essa volta a partir de agora virar um grande problema. Porque desde
que na verdade é o contrário, né? A ida em Recife e a volta aqui em Salgueiro, né?
A volta em Salgueiro, pô.
É porque faz o contrário.
Não, a volta em Salgueiro. Não, porque eu tô falando a volta em Salgueiro, porque depois começa a semifinal com a Copa do Nordeste.
Com a Copa do Nordeste.
Não, veja, entre a primeira semifinal, não tem a Copa do Brasil no meio, aí a volta, okay, o Salgueiro, e depois do Salgueiro começaria a semifinal. Só se transformar a partir de agora um grande problema, jogou em Salgueiro e jogar semifinal. Porque o Pernambucano é isso, sempre foi isso.
Sim.
Mas no caso do Sport, viraria o problema porque tinha uma viagem de Joinville. O Santa, isso é muito menor. Então ele ficou muito
melhor. E o Náutico que não tinha isso mesmo.
E o Náutico não tinha nem a Copa do Nordeste, nem o Pernambucano. Então, na forma como se desenvolveu a partida, uma partida que não foi, esse foi o quarto clássico, não foi o pior. Não foi o pior. Eu achei o primeiro muito ruim. O da Copa do Nordeste foi fraquíssimo.
Mas o momento de abril nunca vai ser comparado ao do início de janeiro.
Os dois primeiros foram piores. Fred, mas teoricamente esse era um jogo que não havia interesse nenhum.
Sim, mas é mesmo utilizando reservas, o nível de intensidade, o encaixe já é bem melhor. O início do ano é muito ruim.
Mas me surpreendeu. Pode não ter surpreendido você, mas me surpreendeu pelo contexto da partida, mesmo com o time desfalcado e pelo contexto da partida, eu achava que ia ser um jogo... Tanto que, engraçado, você mesmo disse que você estava com dúvida sobre como seria o jogo. Então, eu também estava com essa dúvida. Acho que as duas torcidas também estavam com essa dúvida. Aliás, as três, né?
Eu acho que até quando acabou o jogo, você ainda fica com dúvidas. Você não sai plenamente convicto de que houve busca pelo resultado.
Mas aí, por exemplo, Thiago Cardoso teve uma boa atuação.
Sim, entendi.
Então, assim, ele não foi...
Ninguém sai de campo, o Santa Cruz, no caso, né? Não sai de campo com a pecha
de que entregou o jogo. Não, não, não sai.
Ah, por exemplo, Barbie não pode. Barbie foi o melhor. Barbie fez a melhor parte dele pelo Santa Cruz.
É, não, não sai. Não sai de campo com essa imagem. Não constrói essa imagem agora.
Agora, agora foi. Mostrou o nível de competitividade que a gente viu na Copa do Nordeste.
Não, jogou mais aberto. Não jogou, não jogou aquela estratégia.
Nem concentração, nem aberto, nem nada.
Ah, mas aí é também impossível você exigir.
Não, nem estou exigindo. Sim. Até porque eu considero que o melhor pro Santa Cruz era o que aconteceu.
E aí, voltando um pouquinho pro centro, né? Pro início desse telecast, que foi quando o João deixou muito claro o posicionamento dele. De que acha que o Náutico errou, de que a estratégia do Náutico foi errada.
Já tinha achado antes.
É, exatamente.
Não, é a primeira vez.
Sim,
e João já errou lá em 2011.
E João tem um argumento muito que é muito sólido em relação a isso. O Náutico está 13 anos sem título. Ok. Quantas finais?
Não, duas finais. E uma coisa que eu falei, depois de jogo, até comentando com um amigo meu, que é o Elvio Rubro, que eu, quem me acompanhou no Twitter durante o jogo, eu expus na minha opinião, e muita gente veio rebater, né? Dizendo que se o Náutico perdesse o jogo, entregasse o jogo, seria se apequinar e tal. E aí eu discordei para o seguinte, eu acho que, de novo, escolher adversário, escolher o caminho mais fácil, não é se apequinar, é planejamento, é estratégia. Se apequinar é, em 13 anos sem título, o Náutico disputar duas finais.
É, e aí é por isso que João tava, a gente tava conversando, ele me falou isso, a gente tava conversando antes de gravar. E é
só pra ser justo, assim, porque já, desculpa, Fred, porque ele falou 13 anos, esse recorte fica um pouco injusto, né? Assim, de 2010 pra cá, ok, em 7 anos, duas finais. Mas de 2010 pra 2004, não teve final, porque não teve, mas ele foi vice-campeão em 2005, sim, em 2007, final, mas,
campeonato 2000 final.
Não, 2007 não, 2008, 2009.
Sim, mas o campeonato permitia as finais. Ele não teve competência pra fazer uma final.
É, mas eu acho diferente. Mas tudo bem.
Sim, mas de fato, aí eu tô com o João. A estatística...
Foi vice, pô.
Sim, mas não foi pra final. Não teve, é o que o João falou. A experiência de você jogar...
E pro estádio sabendo que podia...
Pode sair do estádio
outra. É, e outra, se você não for pra final, você não tem chance de ser
exatamente
campeão, né?
O Náutico não teve a eminência de ser campeão. Só teve a eminência de ser campeão duas vezes. Não importa se ele foi vice. Ele só teve a sensação de que tá brigando pelo título duas vezes. Então, já havia, né, essa opinião de João, ela não era consenso entre os torcedores do Náutico antes da partida. E não era consenso dentro do Náutico em relação a própria entrevista de Milton Cruz no final da partida deixou isso claro. Depois que o resultado acontece, é natural que o torcedor abrace a causa. E torcedor é isso mesmo, tá? A gente fala assim, que em relação às vezes na política, né? Trata a política como se fosse futebol. Na política é meio... questionável você abraçar a causa de qualquer jeito. No futebol, não.
Até porque política está em tudo, né?
É, exatamente.
No futebol, não.
No futebol, veja só. Você, lá dentro, preferia pegar o Salgueiro. Mas na hora que seu time pegou o Sport, você não vai sair deixando publicamente de que preferiu o oposto. Né? Essa postura que
isso João vale para os dois times.
Vale para os dois times.
Porque teve o torcedor de Santa Cruz.
Que depois tem
que depois, queria, não, né? Eu queria o Sport. Eu queria o Sport. Mas agora pegou com o Salgueiro na rota, é muito fácil.
Greou no domingo de que o Sport estava correndo o Santa para na segunda perder o Clássico e pegar o Salgueiro.
E eu vi, assim, de alguns alvirrubros, né, na hora de fazer isso. Porque, é o que estou dizendo, o cenário ficou estabelecido. Então eles abraçam a causa e vão procurar justificativas. A de Milton Cruz, eu acho péssima. Milton Cruz é, como o João falou, é cavalo do cão. Criou, forçou exemplos, né? Foi campeão do mundo com o São Paulo, não foi treinando, primeiro.
E, tá? E outra coisa, e o Náutico não é o São Paulo.
Era funcionário do clube, e não, exatamente. E o Náutico não é o São Paulo, nem no peso histórico, dentro de Pernambuco, e nem nessa temporada. Porque não é que o Náutico voou, tá jogando pra cacete, deu em todo mundo, voando, a torcida convenceu, foi bem na Copa do Nordeste, foi bem na Copa... Não, o Náutico... Tudo bem, não foi o Náutico de Milton Cruz. Mas o Náutico desse ano também não é... Não está enchendo os olhos de ninguém, não. Então, assim... ele jogou uma bravata de como se tivesse assim, pô, eu tenho um timaço e para que eu vou escolher? Não é essa a questão do Náutico. A questão do Náutico é tentar dar um passo a mais na competição. E aí, antes de fazer minha conclusão, vou para os torcedores do Náutico, que começam a dizer assim, não, veja só, se é para ser campeão, é melhor pegar o Sport logo agora, porque muita gente usa o argumento de que tem jogos com o Joinville no meio, de que agora tem a garantia de definir na arena, de que o Sport pode ainda não estar com pensamento Assim, há várias... Eu vi um torcedor dizendo para o João o seguinte: não, se o Sport não conseguir ganhar na quarta do Joinville na Ilha, já vai com o pensamento, com a cabeça pesada pro jogo da Ilha. É muita conjectura.
E outra coisa, fácil de desconstruir. Exatamente. Todas elas.
Basta que, então, se o Sport ganhar bem, multiplica.
Todas são...
Se o Sport ganha do Joinville bem, ou seja, o argumento dele
são todas volta fáceis contra. De desconstruir.
E aí, por que eu vou ser... E agora eu vou dar minha opinião, que vai tanto para Milton quanto para os torcedores que estão se posicionando contra. O Náutico tem que ser campeão, o Náutico tem que quebrar esse tabu, tem, todo mundo sabe. Porém, antes disso, é preciso você dê passos consistentes. Ir para a final é um passo fundamental para ser campeão. Então o Náutico se distanciou da final. Certo? Se o Náutico tivesse contra o Salgueiro, a chance dele chegar na final era maior do que agora. Não estou dizendo que ele não vai para a final. Estou dizendo que a chance era maior agora. Esse é o primeiro ponto. Então, estrategicamente, o Náutico está mais distante do seu objetivo. Uma estratégia meio suicida, né? De velejador que está sem vento e diz assim: eu vou lá no... vou dar uma curva por ali para ver se encontro o vento. Então, é uma estratégia de quem estaria atrás, não de quem está na frente. O Náutico tinha o controle.
Martino Grael e Acunzo. Foi assim, foram bater em Niterói, voltaram e ganharam o ouro.
É. E aí, outro ponto que eu trago é o ponto da Copa do Nordeste. Que na situação financeira e até moral que o Náutico vive nos últimos tempos, você não pode menosprezar ou minimizar uma vaga
mais fácil para a Copa do Nordeste.
Mais fácil pra, até porque o regulamento da Copa do Nordeste mudou. O terceiro colocado não vai mais para a fase de grupo direto.
Vai
jogar o mata-mata, que ninguém sabe quando vai ser.
É, isso aí tá 99%. Agora, tem uma chance razoável, eu soube, de isso já ser no segundo semestre. Inclusive, eu acho até um erro. Eu acho um erro, porque para mim, uma coisa é ser pré-libertadores, só pegando só o parênteses disso aí, uma coisa é ser a pré-libertadores, quem faz parte da Libertadores, que na hora que você passa aquele mata-mata, na semana seguinte já tem a fase seguinte. Nesse caso, para mim isso é seletivo.
É, exatamente.
Isso não é Copa do Nordeste, não. O negócio sendo segundo semestre, se você cair, você não passa pela Copa do Nordeste,
veja,
não.
Veja a situação que o Náutico se encontraria caso fosse terceiro do Pernambucano. Ele vai ter que disputar um mata-mata para ir para a Copa do Nordeste, que pode ser no segundo semestre.
Se for no que vem, eu considero de Nordestão, mas se for no segundo semestre, não.
Pode ser no fim de semana seguinte ao fim da Série B, ou pode ser em
não,
janeiro.
Não, eu acho que seria... É. Acho que seria... Não seria depois da Série B.
Não, então tem as datas que estão se especulando.
Não, mas não é.
Se especulam
não,
no segundo
ninguém,
semestre.
Ninguém especulou depois da Série B, não.
Porque especulou porque é, tem a rodada férias, da Série A. Não, Cássio. Tem uma semana.
Mas
a Série B termina uma semana antes.
Mas
se especulou que poderia ser quarta e domingo.
Eu não vi isso, não. Acho que seria durante a Série B. Mas certo. De toda não, tô forma...
Vendo, foram três cenários foram especulados. Em duas semanas livres no segundo semestre. Nessa última semana do ano, que é a semana que para a Série B, você só fica uma quarta e um domingo para terminar o calendário, ou em janeiro. Essas duas últimas possibilidades acabam com o planejamento de férias, tudo. Veja o problema que
é
o Náutico está criando. Então, assim, essa curva que eu fiz é para mostrar o seguinte: você tem que pensar em título, ser campeão, tem. Mas antes disso,
tá tudo atrelado.
Tá atrelado, tá, mas ainda atrelado. Que não tivesse, você tem que pensar primeiro, o que é que eu preciso para ir para a final? Porque essa teoria de que é mais fácil ganhar do Sport na semi do que na final,
isso não existe. Isso não existe.
É, isso aí,
que é o que muita gente está dizendo.
Não, isso não existe, assim,
outros aspectos. O porquê, para mim, depois desse clássico, o Náutico saiu prejudicado e o Santa Cruz saiu em melhor situação. Olhando pelo foco, mais uma vez, do Náutico. O Náutico, se o Náutico, obviamente, e aí, o cara que, a pessoa que fala isso, a pessoa não entende futebol, a pessoa não sabe o que é futebol. É óbvio que o Salgueiro é mais fraco do que o Sport. Isso não se discute. E sendo o adversário mais fraco, óbvio, é mais fácil vencê-lo. Se o Náutico passa para uma final eliminando o Salgueiro, o Náutico joga o Sport para disputar com o Santa Cruz quatro clássicos decisivos seguidos. E óbvio que vai ter um desgaste natural de quem passar... desse sair vivo, sair para a final do Pernambucano. Além disso, o Náutico jogaria as semifinais do Pernambucano, descansaria, enquanto um dos dois rivais vão se enfrentar mais uma vez pelo Nordestão. Então, é tempo de você preparar o teu time, é tempo de você estudar melhor o seu adversário, porque são quatro jogos em situação de mata-mata decisivos, seja ele do Santa Cruz ou do Sport. Para Milton Cruz, analisar como o Sport e o Santa se comporta numa decisão de um jogo de mata-mata, que é um jogo de característica diferente, como marcar Diego Souza, como marcar o conjunto Santa Cruz, como marcar Pitbull, enfim, o Náutico teria duas semanas, Milton Cruz teria duas semanas para trabalhar em cima do seu adversário, que seria o Santa ou o Sport, fora o desgaste. Isso é mais um benefício que o Náutico jogou fora ao vencer esse clássico. Outro, financeiro. Se o Náutico pega o Salgueiro, no primeiro jogo o Náutico quer fazer na Arena Pernambuco, provavelmente no sábado. Como se, por ser o primeiro jogo e não ser no sábado, a torcida do Náutico iria, acredito que nem um número razoável para esse jogo. Agora, corre o risco do jogo de volta na Arena ser esvaziado. Porque o Náutico, se o Náutico levar, perde o jogo de ida na Ilha, um 2-0.
Mas é um grau de pessimismo muito grande também.
Não, mas sim, mas isso aqui pode acontecer.
Sim, pô,
mas... Porque o Sport é favorito na Ilha. Então se o Náutico joga... Primeiro, Picasso, eu acho que o Náutico não passa do Sport. Ponto. Se o Náutico enfrenta o Sport na Ilha e perde, o Náutico esvazia o seu público pro jogo de volta. Então assim, esse lado financeiro que o Náutico teria do jogo de ida com a torcida presente pro seu jogo de ida, e a torcida sabendo que o Náutico ia ter que fazer um bom resultado para levar para Salgueiro, esse contexto pode ser um estádio esvaziado por parte da torcida do Náutico se o Náutico perder, o que é natural, que o Náutico perca o jogo.
Os dois jogos.
Então, assim, eu não vejo como ter algo positivo nessa escolha errada do Náutico.
Os dois jogos devem ser os jogos da TV, os clássicos. O Santos e Salgueiro devem ocorrer. Assim, não, até a gente começar esse podcast, não tinha confirmado ainda, mas a tendência é que os dois jogos entre Santos e Salgueiro sejam no sábado com o Premier e os dois Náutico Sport no domingo com a Globo, nos dois próximos fins de semana. E o que você falou, João, faz total sentido. E na hora que você vai colocando um ponto atrás do outro, torna cada vez mais incompreensível a decisão. E ao mesmo tempo mostra é inversamente proporcional ao que o Santa Cruz fez. O Santa Cruz, que poderia ter quatro clássicos com o Sport, e o clássico da semifinal, tipo, ele vai ter agora os dois da Copa do Nordeste, o que creio que seja o objetivo principal dos dois clubes nessa reta final da competição. Primeiro porque vale mais dinheiro e pelo tamanho da conquista. A semifinal entre Santos e Sport poderia ser um problema, considerando o lado do Santos, tanto para o Sport quanto o Santos, claro, mas falando do Santos especificamente, a semifinal de estadual entre Santos e Sport poderia ser um problema para o Santos Sport da Copa do Nordeste. E na hora que ele vai para o Salgueiro, exceção feita à viagem, que é o único empecilho, esse descanso que você falou, o Santa tende a ter também. A gente está considerando assim, na lógica de não, nem questão de favoritismo, na lógica dele eliminar o Salgueiro, se ele conseguir eliminar o Salgueiro, tendo um time mais preparado agora. Porque você foi muito pessimista, eu estou sendo um pouco mais vendo o lado otimista do Santa, que é justamente inversamente proporcional dessa história. O Santa fez isso porque o caminho dele ficou aberto para ser tricampeão. Para pelo menos disputar o tricampeonato. E isso, assim como o Náutico, você juntou as outras competições, no caso do Santa, é a mesmíssima coisa em relação à Copa do Nordeste. O fato de ser Santa e Salgueiro beneficia o Santa na disputa da semifinal da Copa do Nordeste, porque ele diminuiu a pressão, porque mesmo que ele seja eliminado pelo Salgueiro, a pressão dele para a semifinal da Copa do Nordeste é menor com o Sport, porque se ele perde do Sport para enfrentar o Sport,
exatamente.
Assim, vamos supor que ele perca do Salgueiro e vá disputar o terceiro lugar da Pernambuco, ele vai ter que se esforçar e tal, mas a semifinal da Copa do Nordeste, que seria na sequência, na hora que terminar, o domingo da volta, dia 30, não, de que, desculpa, no dia 20, 16 e 23, no domingo 23, aí a quarta-feira, dia 26, já é a semifinal da Copa do Nordeste. Se ele tiver eliminado pelo Salgueiro, já dá pra juntar os cacos.
Já dá pra juntar os cacos. Sabendo que a semifinal do Sport, Copa do Nordeste é mais importante.
Sabendo que a outra é muito mais importante. Agora, claro que ele teria só o peso de disputar a vaga da Copa do Nordeste, né? Porque pode acontecer o bizarro, como aconteceu em 2013, o campeão da Copa do Nordeste não tem vaga garantida.
Pra encerrar assim a questão do Náutico, entre vários erros, essa questão das finais, que eu acho muito significativa. O Santa Cruz, que eu até tuitei também depois do jogo, fica claro que o Santa Cruz sabe jogar pernambucano e o Náutico não. Porque o Santa Cruz, nos últimos 6 anos, tem 5 títulos, e Cássio lembrou bem assim, em algumas semifinais enfrentando times do interior e optando por enfrentar time do interior.
2011 optou.
2011 é um exemplo claro. E optando por enfrentar time do interior e chegando mais inteiro na final, o Náutico só tem 2 finais e... voltando para um ponto que eu falei lá no começo, a questão que alguns torcedores do Náutico reclamaram, que esse meu ponto de vista a pequeno time na hora que o time escolhe o adversário. Eu discordo e eu acho que, e repito, o que é pequeno um time, o Náutico no caso, é tá há 13 anos sem títulos e desses 13 anos passado disputar duas finais. E é, porque o torcedor, o clube, tem que, o Náutico no caso, tem que se reacostumar a jogar finais. Tem que se reacostumar a ir para um estádio sabendo que você pode voltar daquele jogo campeão. O Náutico está se acostumando. O lugar do Náutico no campeonato pernambucano nos últimos anos é disputar terceiro lugar. As finais estão sendo constantemente entre Sport Santa Cruz, Sport Santa Cruz, Sport Santa Cruz, por mérito do Sport Santa Cruz. E na hora que você repete tantas as finais, você cria uma rivalidade maior, você aumenta a rivalidade maior entre Sport e Santa e diminui a rivalidade com o Náutico, e isso acarreta numa maior mobilização, a torcida de Santa Cruz e do Sport, que já são as maiores, a tendência era se aumentar ainda mais, e a do Náutico se retrair, porque o time não decide o campeonato. Então, assim, o Náutico é um clube que tem, óbvio que tem que conquistar títulos, e para conquistar títulos, o Náutico tem que se reacostumar a disputar finais. O torcedor do Náutico tem que sentir o nervosismo de ir para um jogo de final do campeonato, que é diferente de você ir de um jogo de semifinal do campeonato. É você ir para o jogo sabendo que você pode dar uma volta olímpica, pode ir para a sede, né, depois do jogo ser campeão, enfim. O Náutico não, o torcedor do Náutico tem que se reacostumar com isso. E
ô, João,
perder um caminho mais fácil para tentar se reacostumar com isso.
Nesse jogo onde Milton Cruz foi basicamente com o que tinha de melhor em mãos, né, com exceção aí de alguns jogadores que forçaram terceiro amarelo, e o Santa aqui por outro lado, Rafael brasileiro, olá, chegou, César, companheiro.
Só para deixar claro, e nem foi com o que tinha de melhor, que ele ainda deixou Maílson e Anselmo no banco, que preferiu segurar eles para estarem 100% nas semifinais.
Pronto, o confronto dessa forma, isso só deixa tudo mais complexo ainda para mim. Quando você começa a poupar jogador pensando na semifinal, e, enfim, e você acaba utilizando quase
o jogo para pegar o time mais difícil.
Mas, João, dá pra gente fazer uma análise individual de alguém especificamente nesse confronto?
Só assim,
vamos trazer algum destaque individual desse jogo?
Eric fez um gol, o Dudu apareceu bem.
Um dos artilheiros, né?
Fez um gol de pênalti, foi o pênalti que deu a vitória do Náutico.
Eric sofreu o pênalti.
Sofreu o pênalti, que foi pênalti.
Chegou a 4 gols no Pernambucano, 3 em clássicos. Fez um na Ilha contra o Sport, um na Arena contra o Sport e agora um contra o Santos. Acho que o outro foi contra o Belo Jardim, né?
É.
Assim, eu digo isso porque na hora que você vai colocar na balança, por exemplo, é isso que eu quis falar. Peguei muito pé, a galera fala de Everton Santos, a galera está pegando muito pé dele. Eu disse, não, veja, não é questão de pegar no pé de Everton Santos, não. Até porque eu considerei uma boa contratação. Eu estou dizendo isso aqui, já dá, no momento que eu estou falando isso aqui, já está no ar. Eu fiz uma análise lá no blog dos 4 times. E no Santa, eu coloquei o ponto fraco do Santa, Everton Santos. E eu mesmo fui levando a questão, disse, o artilheiro do campeonato, porque o gol que ele fez, contra o gol de empate na ocasião, foi o 5º gol dele no Pernambucano. Ele terminou hexagonal, que é o que vale para a artilharia do Pernambucano, primeira fase, um conta, né, hexagonal da permanência, com 5 gols como artilheiro isolado, até ele estava empatado com o Eric, né? Mas é o que eu falo, ele é o ponto fraco do ataque do Santa, porque desses 5 gols, ele foi muito questionado e foram 4 gols em cima do central. Ah, mas teve até um torcedor, um do Santos, falou, mas isso vale menos? Eu não sei se eu cheguei a responder, não, mas caso não tenha respondido, eu teria dito mais ou menos isso. Sim, vale menos. Eric tem 3 gols em clássico. Ele é um jogador que você confia mais para um jogo que vem a partir de agora. Claro que Everton só pode disparar agora no clássico, mas até agora, em clássico, Everton Santos fez o primeiro dele. Tem feito na Copa do Nordeste, é verdade, mas eu estou falando em relação ao Pernambucano. Eric rendeu no clássico. Rendeu de vale, rendeu contra a Central e Belo Jardim, não quer dizer nada.
Não quer dizer muita coisa, não.
Assim como, tanto é que a torcida do Santa diz que o ataque é o problema do time e foi o ataque mais positivo da hexagonal. Sim, 19 gols. Pô, o ataque mais positivo do campeonato é o principal problema do Santa? É. Porque desse 19, 13 foram em cima do Central e Belo Jardim. Em jogos grandes, como os 4 clássicos, fez um gol de falta aos 48 de segundo tempo contra o Náutico, fez um gol agora com o Everton Santos, um gol com o Pitbull, num aborto da defesa do Zaga Sport, e um gol com o Pereira no final. Ou seja, 2 gols de falta, um gol trabalhado, que foi o de Everton Santos, e um gol no banco, que foi de Pitbull, no clássico do Arruda. O desempenho não foi tão bom. E isso, E nessa hora você junta com a Copa do Nordeste, aí você lembra que o Santa a dificuldade que o Santa teve para fazer, para atacar contra o Itabaiano, decidiu com duas bolas paradas de Anderson Salles, e também na fase de grupos. Então, por isso, me estranho se o caso tenha ficado claro, Eric, com um gol a menos, para essa reta final, ele parece um jogador com mais preparo, ele foi um jogador com um desempenho melhor do que Everton Santos.
E do Náutico,
só para não ficar como último caso, é bom lembrar que há dois anos Betinho foi artilheiro do campeonato e foi dispensado.
O Santos foi campeão em 2015 em cima do Salgueiro.
Por quê? Porque foi artilheiro em cima de jogos que não tinha peso, pô.
E do Náutico, assim, Dudu e Eric, né, teriam os destaques. E os destaques negativos é o de sempre, né? Everton Páscoa, mais uma vez, assim, muito mal, um zagueiro que não dá para confiar.
E o Suelton... Tá como ponto fraco lá no blog também.
Não existe. E muito fraco. E Suelton jogou como na lateral direita, normal, não fez nem... Seria nota 5 em atuação de jornal. E, por parte do Santa, Cássio já destacou o Bárbio, buscou muito jogo e tal. Esse sim tá querendo aparecer, né?
A dupla de volante.
Querendo recuperar o terreno perdido.
A dupla de volante, que é a reserva, mais uma vez, e foi bem.
E Roberto, eu não gostei muito de Roberto. Inclusive, o gol do pênalti, do segundo gol do Náutico, surgiu de uma saída errada de bola de Roberto na defesa.
Então é isso, galera. Com isso a gente encerra aqui mais uma análise de um clássico das emoções nesse Galeto 2017. Fique ligado.
Deixa eu ser Galeto, agora vai ser almoço.
A gente terminou uma análise de um clássico no Galeto.
Agora eu acho que já dá pra fazer
agora refeição, vai começar
uma refeição completa.
Agora vai começar o Pernambucano.
Agora começa o Pernambucano.
E fique ligados porque tem podcast novo no ar. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.